Boas pessoal, eu sou o Nuno.
Boas pessoal, eu sou a Nádia. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Vida do Avesso. Bem, porquê que estou sempre a dizer o tema?
Porque tu é que és a...
Porque eu fico a
principal do podcast.
Olha para mim,
eu sou um secundário.
Diz o tema.
É, e depois é esse o teu trabalho. O meu é programar aqui
o cenário todo. Ah, sim, eu não faço nada disto. Sim, porque se eu estragar isto... Estou a ouvir nas orelhas.
Eu sou muito cuidadoso com o material
Bem,
técnico.
O tema de hoje é o poder da mente. De cuidar
Sim, senhor,
da mente.
Penso que é isso.
O poder de cuidar da mente. Agora olhei para a tua cara e porquê?
Ficaste na dúvida.
É o poder de cuidar da mente. E vamos falar um bocado sobre a nossas, o que nós fazemos ou gostávamos de fazer.
O que tentámos fazer, por assim dizer.
Queres começar tu?
Posso começar eu.
O que é que tu fazes, Nuno?
O que é que eu faço para cuidar da mente? Atualmente não muito, porque a vida tem andado assim um bocado de caos, mas o que eu já fiz com alguma regularidade, e aliás era o meu refúgio, por assim dizer, não é bem refúgio, mas era a parte da leitura e da meditação. Que acho que sei o que
eu... Deixaste a meditar?
Cheguei a meditar um pouco. Fechava os olhos. Imaginem... O meditar, não é? Normalmente nós olhamos para a meditação e é de género estar uma hora, tipo, ali...
Não, uma hora.
Lá está. Mas nós imaginamos isso na nossa cabeça, estar ali zen para aí meia hora.
Nós imaginamos isso exaustivo, não relaxador.
E eu, pronto, opa, a minha forma de meditação normalmente é sempre antes de acordar, tenho ali 5 minutos em que faço as minhas orações, é aquilo que eu considero meditação para mim, é a forma que eu encontrei de meditar para mim. Aí depois tanta leitura, ultimamente não temos lido lá muito. Mas nós
eu acho
tentamos
que o livro também não está a ajudar, pelo menos o meu.
Eu não tenho a ver com o meu, é...
A rotina não está...
Isto é como tudo, nós por muito que tentemos às vezes organizar as coisas para a nossa mente estar sã, não é? Para nós andar bem dispostos mentalmente, por vezes... O mundo ao nosso redor faz com que a mente, por muito que nós tenhamos esses cuidados Sim. todos, ela esteja um bocado em caos.
Mas, para isso, supostamente, é aí que tu tens que aplicar mais...
Está bem, mas é muito bonito na teoria, porque na prática é um bocado complicado. E pronto, mas aquilo que eu acho... E depois, eu acho que também a parte do poder da mente, ou cuidar da mente... a melhor forma de nós cuidar a nossa mente é fazer aquilo que nós gostamos, ou no mínimo uma das coisas que nós damos realmente muito valor. Por exemplo, o meu, que acaba por ser a minha forma, é o skate. Eu, quando me sinto mais estressado, quando parece que tenho ansiedade ou algo do género, eu sei que se for andar de skate consigo descomprimir, consigo vir uma pessoa nova, por assim dizer. Tu é a parte do desporto, não é a parte do ginásio, acho que é isso que te traz um bocado de...
Sim, mas o exercitar. Agora só que tenho que
exercitar.
A palavra casa. Exercitar.
A palavra quê?
Para casa, para estudar.
Ah, ok.
Agora
só percebi.
Tenho que... Pronto. O exercitar, o meditar, está mais comprovado que isso faz com que a tua mente ande muito mais calma, não é? Eu sei que tu tens as tuas... As outras partes, mas o exercitar está comprovado que alivia a ansiedade Sim. e o stress de uma pessoa, não? Que eu agora obrigo o Nuno, obrigo entre aspas, a ir treinar de manhã contra a cabeça
mas
dele.
Hoje em dia eu consigo perceber a diferença que faz o treino. Por exemplo, isto é como tudo: uma pessoa que anda deprimida, ou por exemplo, como nós falámos no último, ou não, foi da saúde, foi o último podcast, nutrição. Alimentação. Mas foi esse o podcast, o último podcast.
Que nós gravámos?
Sim.
Não.
Ai, pois não.
Esse foi um podcast que...
É, que tentámos gravar.
Eu vou contar. Claro. Nós gravámos um podcast super top, que era o podcast sobre alimentação, exercício físico. Eu e o Nuno gostávamos muito de falar sobre os desportos que já praticámos.
Poderá ser o próximo podcast, vamos ver.
Não, vai ser um bocado mais para a frente.
Para
já tivemos essa conversa, temos que nos esquecer um bocado. Mas esse podcast nós gravámos e a câmara foi abaixo. Foi então, com a câmara antiga e a bateria dela não deu para nós terminar
o podcast. Sim, porque nós agora estamos a gravar com uma câmara nova, não sei se já repararam.
tem muito
mas agora tem aquele zoomzinho, qualidade.
Editor.
E estamos aos poucos a melhorar cada vez mais, principalmente...
Agora temos que melhorar o áudio.
A parte do áudio é uma das coisas que nós queremos melhorar, porque se calhar o sistema que estamos a utilizar atualmente não é o mais indicado, mas também estamos a trabalhar nisso, mesmo a própria iluminação, esta... pode não parecer, mas é uma iluminação artificial, ou seja, posta de propósito para o cenário, porque antes nós utilizávamos muito a luz solar, e por isso é que, por exemplo, mesmo no último podcast, apesar de eu ter corrigido
devido aos nossos atrasos a gravar,
por exemplo, já gravámos mais ao fim do dia e já ficou mais escuro os planos de gravação, mas pronto.
Sim, nós gravámos o podcast e a bateria foi abaixo e depois tentámos regravar. Eu não sei se foi com a câmara, nova. Tentámos regravar e não resultou porque nós tínhamos acabado de dizer as coisas, estávamos
todas,
a dizer,
e depois estávamos a confundir.
A meia hora atrás e nós estávamos a confundir. Será que já disse agora? Ou foi há bocado? Depois acabámos por não falar, mas é um tema que nós queremos trazer.
Pronto, e querendo ou não, a rotina de treino ou a rotina de nos sentirmos, por exemplo, é muito bom nós, por exemplo, nós vamos treinar logo de manhã cedo, 7h30, normalmente, se tudo correr bem. 8 horas, estamos pronto. Lá. E é muito bom, é claro que nós temos disponibilidade horária para isso, mas é claro que há pessoas que não têm, têm que treinar ao fim do dia, mas começar o dia com um treino, eu já fazia isso antes, quando às vezes treinava, na tal altura, ia correr, ou assim, não é treinar e ir para o ginásio, mas ia correr.
Ia correr sem camisola em pleno inverno.
Porquê é que deixas estar?
Que não deixo nada, eu não ia correr em pleno inverno sem camisola para não sei para quê, mas...
Era para os músculos ficarem mais fortalecidos.
Sim, porque ela acredita nessas coisas.
Yeah. Por exemplo, há quem diga que um banho,
ou
melhor, por exemplo, o poder da mente, se vocês pesquisarem isso na internet, que vos vai acontecer, o que vos vai aparecer é acordar às 5 horas da manhã, tomar banho de água gelada, ler um livro, escrever um resumo do dia, meditar e dormir cedo. E alimentação saudável.
Mas sabem, nunca cumpri isso tudo para perceber se isso é bom ou mau.
Não é preciso cumprir para saber que é o bom, que é bom.
É. A água gelada, eu admiro imenso quem faz isso logo de manhã, porque para mim é matar.
Eu pessoalmente já tomei durante para aí um mês sempre água gelada. Só que depois...
Logo de manhã.
Logo de manhã cedo.
Assim uma marca um jato de água. Assim,
quando eu tinha cabelo rapado, zero era.
Ui, como é que tu consegues fazer uma coisa
dessa? É boa, tá.
Eu não
é
consigo.
Psicológico.
Já é um esforço uma pessoa ir treinar.
Pronto, depois é como tudo. Por muito que nós queiramos cumprir isso, há demasiadas circunstâncias na nossa vida. Por exemplo, nós vamos ao ginásio. Nós não conseguimos regular a temperatura da água.
Lá não.
Pronto. E em geral quase nenhum ginásio dá.
Dá, todos dão.
Dá?
Dá, não. Todos dão.
A temperatura da água dá?
Sim.
Não me recordo. Pronto, mas, por exemplo, isso é um fator, por muito que nós queiramos ter esse processo de fortalecer a mente, já.
Não, tu tens que acordar antes de treinar e tomas o banho de água gelada.
Aqui, tu vais tomar banho de água gelada, vais treinar e depois tomas outro banho. Isso aí é um desperdício completo.
Mas é o que eles dizem, é ao acordar. Ao acordar vais tomar um banho de água gelada que é para músculos ficarem firmes e fortes. E depois metes dentro da banheira de gelo.
Quando praticávamos atletismo, eu fazia muito isso na banheira de gelo.
Sim, o Nuno já decidiu se meter, eu vou-te
difama,
expor.
Difama.
Não é difamar.
Isso é difamação. Se alguém for advogado e quiser me defender em tribunal...
Não é nada. O Nuno foi... Não, nós fomos correr para o parque.
Friamonte.
De Friamonte.
Sei que há pessoas que não sabem qual é o parque.
Para o parque de Friamonte.
E tem lá um tanque.
Gelada. Não é gelada aquilo, é só não está gelo porque não...
Não está gelo.
Fogo é muito frio.
Foi de inverno.
Foi de inverno e ele assim...
Não foi na cena de Natal, na corrida de Natal?
Não, foi num treino.
Foi?
Foi num treino.
Yeah.
E ele no fim do treino assim... Bom mergulhar no tanque.
Não é mergulhar, só pus as pernas lá dentro.
Não, foi até aqui.
Foi?
Foi até aos ombros. Só não molhaste a cabeça porque...
Foi mesmo?
Foi mesmo.
Ia. Já não me lembro.
Achas que foi só aos pés? Sim, depois tiraste a camisola e disseste, tira-me uma foto.
Yeah.
Eu tirei-te a foto que é para tu guardares recordação naquele momento.
Fases da vida.
Mas eu admiro mesmo pessoas que conseguem fazer esse banho gelado. Para mim, de manhã, eu tenho que ter para aí uma hora para...
Não, mas o banho de água quente acomoda a mente.
Até. Ou relaxa.
Eu, por acaso, eu gosto de tomar... É isso. Eu gosto de tomar banho de água quente ao fim do dia, porque eu costumo dizer que eu não lavo o corpo, eu lavo a alma.
Sim.
E um banhinho de água quente é
maravilhoso. A tua ferva.
Sabes que eu sou de
extremos. Eu gosto de água morna, não muito quente, mas ele é água a escaldar. Pois a escaldar, é aquele fumo todo a vir.
Sabes que eu gosto de calor.
Gostas de calor?
Gosto, filha.
Pronto, e então, nós agora estamos numa fase de tentar voltar a ler outra vez.
Yeah.
Eu quero muito, muito. Eu já tive uma fase em que eu meditava. Porque eu. Uma fase que eu andava mesmo muito ansiosa, estressada.
E ajuda.
Eu tinha assim umas crises. E eu, assim, vou começar a meditar.
Já tiveste crises existenciais?
Não, crises de stress.
Existenciais, não?
Eram 5 minutos.
É. E lembro de uma crise existencial que tive, que foi para hoje, 16 anos.
Ah, nós namorávamos, não foi? Foi.
Não é essa. Não essa, é essa foi outra. Mas uma, ai, então, uma foi perceber que estava quase a fazer 18 anos. Estava aí no autocarro, estava, e eu comecei a pensar. Eu assim, ui.
Já com 16 anos estavas a pensar nisso.
16, 17 anos.
Já estavas a pensar nos 18.
E eu assim, ui, eu comecei quase a chorar, mano. E eu, ui. Qual foi?
És um bocadinho dramático.
Sou.
A vida. Pronto, e assim. A outra
foi quando nós tínhamos uma relação, não é?
Mas tu foi por causa da escola, não foi?
É um bocado um esgotamento emocional.
Também ele ia dormir às 4 ou 5 da manhã, acordava às 7 ou às 6 para ir outra vez para a escola. Também quem é que não dá o pânico? 6:30,
é verdade. Muito trabalho também faz mal à mente, lá está.
O aprender a descansar. Uma coisa que ele...
Não conseguia.
No, quando nós... Não, voltando a segunda, agora a segunda vez.
Dizer.
Eu já tinha uma rotina de treino e de me levantar cedo e de gostar também de parar e... Não tinha.
Tinha.
Ah, não. Queres comparar o que tens agora?
Agora é mais certo, mas eu ia treinar sempre. Não ia às 7:30 e ia para aí às 8.
Não, na altura que nós voltámos já não treinavas.
Não?
No ginásio,
então,
não.
Dizer, então quer dizer...
Se eu... tinhas saído tipo há meio ano do ginásio.
Ui. Então como é que eu te fiz a proposta daquela...
Porque tu gostavas de desporto.
E eu fazia triatlo.
Não, mas eu não estou a dizer isso, estou a dizer no ginásio.
Oh, no ginásio não, mas basta, eu nunca gostei muito. Agora faço ginásio e a parte de hipertrofia, mas eu... Hipertrofia. Mas onde sempre fui mais da parte do cardio, da parte de esforço físico, não. Hipertrofia não deixa de ser, mas parte mais da correr. E eu fazia isso na altura, eu acordava cedo. Acordava ali, lá está, era a altura que eu ia correr sem camisola. Era essa altura.
O que estava a dizer? Bem, eu perco nessas conversas.
Já não me recordo, mas não tem mal. Estávamos a falar de crise existencial. Quando tinhas umas crises, meditavas. Foi o que tu tinhas
pronto,
dito.
Eu quero voltar a meditar.
Uhum.
Só que está mesmo difícil encaixar na rotina. Nós acordámos muito cedo e vamos logo treinar. E eu quero, entre eu acordar cedo, antes de treinar, meditar. Mas o sono tem...
É. Depois é uma daquelas coisas que nós, às vezes, tentamos fazer tudo e
estar
em todo lado e não resulta. Que foi uma das coisas que também eu, por exemplo, em relação a mim, pá, eu era aquele man que chegava ao domingo, só queria era pôr-me na zona.
Ah, sim, era isso que estamos a falar. Estamos a falar do descansar.
Yeah.
E quando nós voltámos, eu gosto de chegar ao domingo, se eu estiver exausta, gosto-me um bocado de descansar. Descansou, ou estar mais toda, chill. Pronto, porque as semanas às vezes são muito intensas. E ele não, ele sempre ali a ferver, assim, eu não, também de vez em quando faz-te bem não fazer nada, o não fazer nada, e para ele era matá-lo, eu gosto muito de ver filmes e séries e assim, para ele era matá-lo, estar ali a ver...
Matá-lo também não.
Oh sim, desculpa, na expressão.
Era muito complicado. Era,
para
começava
ele,
a ficar assim, hiperativo.
As pernas dele treme, ele parece que não se dá quieto.
Exato. Eu, por exemplo, tenho um problema.
Um tique.
Não é bem tique, lá está a parte da ansiedade desde miúdo, que é abanar muito as pernas. Eu não consigo estar, por exemplo, estou aqui a abanar as pernas. Eu quando era miúdo, eu tenho um irmão mais velho, sou Luís Paulo Carneiro Alves, e eu não conseguia dormir, ou ele não conseguia dormir comigo, porque ele dorme assim muito estático. E eu, sempre as pernas para cima, para baixo, agora nem tanto, mas antes era muito para cima, para baixo, assim a pôr, a abanar, e ele ia-se querer, depois dava-me assim aqueles biqueiros, ou aquelas morraças, e eu, vá ao meu quarto. Pronto. E isso também é um bocado o poder de controlar a mente. É claro que se tu treinaste, conseguis acalmar o teu corpo.
Mas eu quero voltar a trazer isso, porque realmente isso numa altura na minha vida foi a solução para os meus ataques de pânico e de stress que eu tinha. Ajudou-me imenso e eu gostava mesmo de voltar.
Já fizeste pilates?
No ginásio, já.
E era bué fixe. Adoro. Eu depois chegava àquela fase final, eles ligavam as luzes. Não.
Já fiz em dois ginásios diferentes.
Fizeste no cara de shopping.
Fiz.
Pronto, e lá era assim. Depois chegava ao fim, apagava a luz, a música acalmava, começava já.
Eu não me lembro. Aí eu gostava muito de Pilates, só que nós depois tomámos a decisão de sair de ginásios. Exatamente. E para o mais económico, e esse não tem aulas, não é?
Ter, tenho.
São tem. Pagas. Por... à parte. Sim, então nós reduzimos custos e pronto, só há ferro mesmo. Ferro puro e duro. Mas as aulas é muito fixe, se um dia tiver a oportunidade de voltar assim.
É top.
É, isso, as aulas de grupo faz com que nós tenhamos vontade de ir treinar.
Pois é.
Isso é, eu recomendo muito isso para quem não gosta de treinar, vá a aulas de grupo. Tem cycling, pilates.
Era o que eu fazia. Eu fazia cardio, fazia crossfit ou tabatas, por assim dizer, e depois ia às aulas de pilates. E aquela que é tipo de boxe, como é?
Não é kickbox.
Tu ias também?
Pois ia.
Não sei o nome.
Depende, de ginásio, às vezes não nomes diferentes. Strong, acho que era
Strong. Acho que era
Strong. Alguma coisa assim.
Ah, e pronto, e é claro que tudo isso ajuda a pôr a
alimentação.
Eu acredito que também uma parte que ajuda muito a equilibrar a mente ou a tornar a mente poderosa é o fator financeiro.
Sim, claro.
Porque quem, isto é como tudo, entre aspas, porque há pessoas, por exemplo, um empreendedor, é claro que não tem logo resultado e está a trabalhar e mesmo assim tem um momento muito forte para continuar e
mas
e
lá está, tens de treinar a mente para os momentos mais fracos.
É isso, que é, por exemplo, o ter um negócio em si ajuda muito a isso. Claro. A tu conseguires ter a resiliência e superar-te dia após dia.
Sim, pronto, porque há dias pronto, bons, há dias exatamente. Maus, uma pessoa tem que estar preparada para qualquer um deles. Mas, quer dizer, tenho a falar da alimentação, que é realmente muito importante ter uma alimentação saudável, porque o corpo reage completamente
diferente,
dá sinais diferentes também nos treinos, e a própria disposição é diferente, porque quando nós consumimos muito açúcar, muita gordura, depois de nós consumir sentimos-nos... Parece que queremos dormir.
Mais relaxados, era isso que eu ia dizer.
Só queremos dormir, está assim cansados. E isso...
Aquela molanguice.
E isso não é bom, não é? Não é bom para o nosso dia-a-dia. Nós queremos ter a energia para conseguir fazer tudo da melhor maneira.
Por acaso, é muito difícil. Lá está. A mente... Eu acho que a mente trabalha um bocado muito a favor do desejo, não? Tipo, se nós já... Por exemplo, porque é que nós... Não, a mente é um sentimento, não? A mente já é, nós, é difícil pensar na mente, porque nós, ou seja,
a mente controla tudo,
a mente, mas ou seja, a mente controla tudo e trabalha em favor de sentimentos. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, nós temos o desejo de por exemplo, de comprar, muita gente tem, não é? Comprar um carro novo, comprar uma casa, comprar um telemóvel, comprar uma câmara, e quando nós conseguimos isso, sentimos-nos felizes, não é? Sentimos-nos recompensados.
Momentâneo.
Depende.
Costuma ser momentâneo.
Porquê?
Normalmente esse tipo de compras é uma compra que tu, imagina, não bens, mesmo que foram bens, tipo casas e assim, nós ficámos muito felizes naquele momento e passámos para aí umas semanas em que é aquilo, é aquela coisa boa e eu estou mesmo feliz, porque é que eu estou triste, não tenho razões para isso, mas a mente auto-sabota-nos ao ponto de conseguir arranjar coisas más e nós focamos nessas coisas más.
Pois é.
O problema é mesmo esse, porque nós estamos sempre a focar-nos no mal.
É lá está. Eu acho que é um grande problema do ser humano, que é não conseguir... lá está, é preciso ser muito forte para conseguir, por exemplo, medir o bom e o mal e perceber... Eu acredito que de nós só de estar vivos já é tipo logo uma vitória, não é?
Porque sim.
A vida são 10 dias e um deles já passou. E é muito difícil nós conseguir pôr numa balança as coisas boas e más. Apesar de às vezes termos mais coisas boas, o que vai pesar sempre a mais são as coisas más. E o que nos vai pôr mais para o fundo é as coisas más. É muito difícil conseguir retirar o que é bom. Isso é uma elação assim muito, claro, muito engraçada de retirar das coisas.
Claro que nós temos que nos permitir estar mal quando as coisas estão mal. Não sempre, mas quando as coisas acontecem também temos que nos permitir... sentirmos-nos tristes, não temos que estar sempre constantemente felizes,
claro.
Sempre, ai não, eu tenho que esconder, ai estou triste mas não posso, Claro. Posso estar triste, eu tenho que fingir porque acaba sendo um fingimento, que estou feliz. Não, mas estou triste, assumo que estou triste, olha, hoje eu estou triste, vou fazer uma coisa que eu gosto para me animar. Mas é normal se sentir triste, alguma coisa que correu menos bem.
Perceber que estamos tristes também faz com que nós repensemos um pouco da nossa vida ou aquilo, claro, que fez nós estar triste e melhorar, não é? Porque lá está, nós somos feitos dessa parte sentimental e nós, ao perceber o que é que nos faz mal, também faz perceber o que é que nós vamos permitir que o outro interfira na nossa vida.
A parte de saber estar triste é tu saber, estou triste, mas eu amanhã eu vou fazer coisas para me animar. Não é o focar na tristeza para sempre, não é? Que isso leva à depressão.
Claro.
Não, é assumir, eu tenho sentimentos, é como uma criança. Uma criança chora. Nós temos que permitir que a criança chore, porque ela está a demonstrar, sim, um sentimento.
Principalmente quando ela birra.
Elas não sabem gerir, elas choram e fazem birras, porque não sabem gerir o sentimento delas. Tipo, é um sentimento novo, então para elas choram. É o mais propício, choram, não,
por exemplo, sabem. É engraçado se nós pensar, por exemplo, ou interligar o poder da mente com o criar uma criança. Porque, não é? Principalmente se for nosso filho. Nós ainda não temos, mas pretendemos ter.
Sim.
E vai ser muito difícil, não é? Aquela fase até aos 3, 4 anos e mesmo mais
que
velho.
Estão-se a descobrir, basicamente.
E que eles, não é, querem as coisas, nós vamos dizer não, e eles vão chorar. E depois nós damos. Que é o que acontece normalmente com os pais. Agora, é muito difícil
fugir desse parâmetro.
E é muito difícil ter força mental para nós ver o nosso filho a chorar e
saber que ele precisa daquilo, daquele momento.
Sim, que precisa daquele momento para aprender que aquilo que ele quer não vai precisar e não pode ter tudo o que quer, não é?
Elas não nascem com a saber tudo. Nós temos que as ensinar. Por isso é que esse controle mesmo das emoções e tudo, por exemplo, dos... Há muito aquele estereótipo que os homens não choram. Uhum. E eu o considero muito errado.
Claro, muito errado. Eu choro bastante, até.
Não choras nada.
Choro por ver um filme. Fico
emotivo. Eu acho que nunca te vi chorar.
Por exemplo, estás a falar...
Eu conheço-te há 6 anos, nunca te vi chorar.
Não. Isso é mentira.
Se tu tiveres uma lagriminha no olho, fazes tudo para ela não...
Os homens choram por tudo.
Eu sou uma chorona nata.
Então não quero eu chorar.
Eu não sou chorona.
Por exemplo, posso dar este...
Podes.
Eu, por exemplo, não é, eu trabalho nos casamentos, videógrafo e fotógrafo de casamentos, por isso, se precisarem, contactem. E às vezes eu estou na cerimónia, não é? Imagino-me aqui com a minha futura esposa, com aqui a Nádia Matos Gonçalves, e eu começo a ficar emotivo. Agora, não choro.
O que é emotivo para ti?
Emotivo é sentir assim meio fragilizado, quase a chorar, mas não choro.
Mas bem a lágrima?
Bem, mas eu não choro.
Mas tens a lágrima aqui?
Não sei se tenho a lágrima aí, mas fica assim meio desconfortável.
Sentes-te emocionado.
Porque
mas
quero, imagina aquilo. Agora, chorar, eu depois choro até... Normalmente, só se for uma coisa má, de alegria, não sei. Nunca fui muito chorar de alegria, acho eu.
Tu choraste quando pediste em casa?
Não. Mas para mim, fiquei emocionado.
Não sai uma lágrima dali?
Não sai, então... Também, depois é daquelas coisas. Depois também é um bocado o poder da mente. Isso também é um bocado o que tu dizes de... O homem não chora e nós...
Vocês veem com os anos passados disso? Que um homem não pode chorar?
Mas eu choro se tiver que chorar e está tudo bem.
Sim, mas...
Mas eu nisso aí não há problema nenhum. Aliás, quem quiser chorar que chore, está tudo à vontade. Agora, se calhar... o homem tem mais... machismo já, mas não sei, mas a mulher sempre foi mais sentimental,
mais sensível,
sempre,
né?
É
mais sensível. Mas homens mais sensíveis também,
sem dúvida. Agora, mas eu acho que o homem em geral é mais
não é duro, não venhas dizer que é duro, não, porque eu conheço muitos homens que só têm uma capa. Eu acho que os homens metem muito, muito uma capa do... Ai, eu tenho que ser mais... Mas uma mulher não. Uma mulher, se é sensível, ela demonstra que é sensível. Se uma mulher é mais dura, ela demonstra que é assim. Enquanto que o homem é sensível, mas nunca mostra que é sensível.
Não, eu acho que o homem, lá está, a parte da capa é boa. Que não é bem uma capa aqui. Nós, em geral, eu falo como homem. Pá, eu tenho sentimentos, não é? Eu, se tiver vontade de chorar, é claro que eu... Mas... Para chorar tem que ser mesmo uma coisa super específica. Percebes? Tipo um momento mesmo...
Mas vocês levam para a tristeza isso?
O choro é. Num homem normal.
Sim, mas só
pode
levam
chorar
com
de alegria.
Nunca vi.
Eu acho que quando nós casar eu vou chorar na entrada.
Ao menos finge para ficar bem no vídeo.
Não.
Faz aquela lágrima. Faz assim, tipo.
Rimo.
Não te rias.
Vou chorar. Eu vou te ver, vou chorar. Olha que
é. Não, é aquela lágrima de alegria, mas para ficar. Estás a ver no vídeo e tu. Ai meu Deus, que lindo.
Não sei. A questão é. Temos que ser muito fortes na vida. E era uma coisa que eu, se calhar, quando era criança, não pensava nisso. Não, fortes em geral, ter.
Eu sou muito forte, só sou chorona. Mas é que não.
Até me faz rir.
Não sou muito forte.
És?
Sou. Na vida. Pronto. Nas dificuldades da vida. Mas sou chorona na parte. Se o Nuno falar um bocadinho mais alto e eu ficar sensibilizada com alguma coisa que ele disse, eu choro.
Falar mais alto até parece que eu falo alto.
Não, mas imagina, estamos a ter uma conversa muito séria. E se envolve, sei lá.
Vários sentimentos.
Vários sentimentos, ou põe-me insegura com alguma coisa na conversa. Nem é preciso ser sobre nós, mas
não,
em geral. Eu fico sem sensibilidade e choro, mas eu não controlo, aquilo sai-me.
Exato.
Mas depois eu até lhe digo assim: não me faças chorar, Paulo, que tu fala.
Mas tu estás a ver, tu em qualquer tipo de conversa,
não,
quase choras, mas eu não consigo fazer isso.
Mas já reparaste que é só contigo?
Pois é, comigo, claro, também me aware ser com quem.
Porque eu normalmente tenho muito mais.
Consegues-te abrir mais comigo?
Eu tenho muito mais controlo. Eu tenho muito mais controlo quando estou com pessoas assim, não tão próximas.
Que brincalhão.
Pronto. Quando estou com pessoas não tão próximas, eu própria não. O choro não bem, não sei se, tipo, se é uma. Acaba por ser uma barreira que se coloca.
Mete-se uma capa.
Aos de fora. Mas contigo qualquer coisa eu mostro, mas eu sou completamente transparente. Se eu estiver chateada ou triste com alguma coisa, ele repara logo que eu estou. Nota-se.
Mas é em geral, contudo, as pessoas. É difícil uma pessoa demonstrar que não está triste ou que não está, tipo, diferente.
Mas há pessoas que metem na cabeça que não podem mostrar isso.
Pois é, há pessoas que são mesmo. É quase impossível.
Mas depois guardam para
dentro. Mas depois, esse tipo de pessoas, quando chega o momento de demonstrar a fraqueza, desmancham-se.
Uhum. Guardaram demasiado tempo e chega àquele
depois
momento.
É quase que até é um sufoco, tipo uma cena. E,
fala para o microfone.
Às vezes não é preciso. Porquê? Estar a falar aqui, desculpe. Malta, nós ainda estamos aqui. Depois, como isto é direcional, às vezes temos aqui
ele,
um problema.
Ele vira-se
técnico.
Para mim a falar para mim. Já está, tipo.
Isto é, parece fácil, mas é um bocado complicado. Apesar. Pois vocês podem pensar que estas conversas nós temos para vocês ou para falar
não,
para cá.
De todo.
Não, isto é literalmente uma
só
conversa regular.
Estamos a expor. Eu e Nuno falámos muitas vezes da mesma conversa, várias e várias vezes, como se fosse a primeira vez, mas retoma outros pontos que nós adoramos falar os dois.
Aliás, lá está este podcast, o intuito é claro que é ter outras pessoas a falar connosco, porque nós gostamos.
Criar uma comunidade.
Exatamente, nós gostamos de partilhar histórias, partilhar momentos e de conhecer pessoas novas, não é?
Claro.
E um podcast permite isso, porque nós até recebemos uma mensagem em particular que até era de uma pessoa que já nos conhecia, aliás, chegou a estudar comigo durante praticamente toda a minha infância.
Ela saberá quem é.
Ela saberá quem é e.
É
e aliás, mandámos um beijinho para ela, não é?
Sim, é muito prazeroso receber esse tipo de mensagens, quer dizer mesmo que estão-nos a ouvir, que estamos, sabemos que
e até nos conhecem, mas
não profundamente.
Lá está, porque mesmo na parte das redes sociais nós normalmente colocamos o que queremos, não é? Mais ou menos.
Toda a gente faz
isso. E até permite conhecer um pouco da pessoa, mas não,
não
nessa totalidade.
Não uma conversa com
exatamente.
Ela, uma conversa, tipo, quem nos está a ouvir acaba por nos conhecer um pouco mais, coisas que nós nunca demonstramos.
Sim,
para nós, como soltámos aqui os dois, parece super natural. Mas esquecemos que está muita gente
exterior,
a ouvir.
Sem dúvida.
E que está-nos a conhecer, do bem, mal.
Sim,
dos
sim,
nossos
sim, sim.
Defeitos.
E aliás, lá está, nós aqui nós somos imparciais. Ou seja, nós o que estamos aqui a dizer, nós somos assim. Nós não estamos aqui, tipo, a ensinar nada.
Não.
Literalmente, aliás, uma das únicas coisas que nós às vezes podemos ter, é um bocado cuidado no que falamos, porque de todo não queremos levantar especulações, nem más interpretações, porque cada um tem a sua forma de pensar e às vezes quando falamos sobre política, sobre...
Há temas que são muito...
É, que são muito complicados de falar abertamente porque as pessoas condenam muitas vezes sem ouvir, porque as pessoas tiram as suas próprias ilações, não é? Nós bem vemos No, o que é que foi? Ai, santinha, minha filhinha.
Não julguem um espirro.
Podem usar com ela. Pronto. Não é? Há pessoas que as... E isso vê-se muito no YouTube, nas entrevistas e na televisão, que é... As pessoas só retiram o que é mau. Ou seja, por exemplo, a pessoa fala sobre um acontecimento mundial, sobre a guerra ou algo do género, e diz uma coisa que até é assim quase chocante. Mas a pessoa diz, por exemplo, diz aquilo sobre a guerra e a seguir explica o porquê estar a dizer aquilo e até na verdade nem quer dizer aquilo que ela disse. E as pessoas só tiram, só cortam aquele corte que diz que é o mal e depois o resto.
Sim. Descarta. Já reparaste que nas entrevistas, quando estão a ter assim entrevistas, mas vamos dizer televisivas, não estão podcast e assim. Quando eles estão a contar uma história, contar a história da vida delas, eles focam muito mais no mal. Sim, no mal que aconteceu na vida delas. É. Não no tanto, por exemplo, contam uma carreira incrível, pouco.
Sim.
Mas aconteceu um feito muito negativo. Na vida. É o resto da entrevista toda.
Mas em geral, sabes, eu acho que lá está. O ser humano, o que marca mais o ser humano são os traumas que nós temos na vida. As cicatrizes que nós temos da.
Nunca te esqueces.
É, marca para sempre. E é por isso que, por exemplo, a maior parte das pessoas, por exemplo, tem aquele programa muito conhecido num canal televisivo que eles fazem aquela pergunta: o que dizem os teus olhos? Ou quando, como queres ser recordado? Ou algo do género. E as pessoas, normalmente, quando começam a falar de uma parte negativa, elas vão completamente abaixo, porque aquilo magoa mesmo. Enquanto que tu até podes ser a pessoa mais reconhecida do mundo. Por exemplo, nós temos... não é, por exemplo, aqui em Portugal temos o Cristiano Ronaldo, que é tipo, o que é que ele vai dizer que não gosta da vida dele? O que é que, mesmo assim eu acredito que tem os problemas dele.
Tem.
E mesmo assim eu acredito que, por exemplo, ele cresceu, ou a maior parte da sua história foi sem o pai do lado dele. E isso aí, não há dinheiro que pague isso. Não há dinheiro. E eu acredito que mesmo numa entrevista, ele a falar... Porque se essa marca. Pergunta vier, ele vai a voz. Porque não há. Tipo, coisas, é quase impossível.
As coisas boas são muito fáceis de levar na vida. E acabamos até nos esquecer mais facilmente. Tipo, que fixe, pronto, é tão leve que vai. Sim. Agora as más ficam tão marcadas a um ponto que nós nunca nos vamos esquecer nenhum pormenor daquele momento.
E o pessoal só valoriza o bom, não é?
Por exemplo, mas vai sempre acontecer,
por exemplo,
coisas
mais. Não é? Quando uma pessoa chega à ribalta ou começa a ser reconhecida ou algo do género, as pessoas vão dizer: ei, tens uma sorte, não sei o quê.
A sorte trabalha-se.
E quando essa pessoa era um Zé Ninguém ou tipo, não tinha reconhecimento nenhum e andava a lutar, a fazer, por exemplo, com muitos artistas, não é? Por exemplo, teve aquele caso do Rabo de Peixe, o ator principal, como é que ele se chama?
Não sei o nome dele.
Pronto, ele era conhecido, mas não era assim tão famoso.
E de repente...
E depois daquilo...
Mas as pessoas esquecem-se, as pessoas pensam quando, por exemplo, vem um famoso novo, ou alguém começou a ficar muito rico à custa da fama,
claro,
ou assim,
claro.
Pensam que aquilo é tipo, ai, que sorte que ele teve, ai, ele... Ficou rico muito rápido. E às vezes tem 20 anos, 10 anos, em trabalho, que ninguém conhece, a ganhar às vezes uma miséria ou de graça.
Sim, sim, sim.
No mundo do teatro e assim é muito complicado. Para depois, um dia, poder talvez ter esse tipo de...
Por acaso, foi engraçado que esta semana fomos a um workshop. Pode ser um workshop. E até era mais sobre a parte do audiovisual, que era um diretor de fotografia. E ele a dizer que... Hoje em dia, é claro que está num patamar... Aliás, até foi engraçado porque, pronto, eu sou muito ligado aos esportes radicais e sigo uma marca de bicicletas que lançou um vídeo sobre um desporto que é o gravel, que basicamente é ciclismo na montanha. É uma espécie de BTT, mas com uma bicicleta de ciclismo. E eu tinha visto esse vídeo, foi isso, eu agora no fim de janeiro. Desculpe. Eu pratico gravel, tenho a bicicleta, etc. E quando eu vi aquele vídeo, porque o vídeo fala muito assim, ou seja, são três personagens, ou seja, dois masculinos e uma feminina. A feminina diz que precisa desaparecer, que está cansada, combina um passeio de bicicleta e juntam-se todos e tem ali aquela sensação de liberdade, não é? Que o desporto traz, que a vida, que a montanha traz. E eu quando vi aquilo, eu fogo, é mesmo isto que eu sinto quando vou andar e quando pratico o gravel. Por acaso, por coincidência, cadê Jesus, é mesmo o destino, só pode. E o rapaz dessa, que era o tal diretor de fotografia, foi o que realizou esse vídeo. Porque nós estávamos lá na palestra e ele estava a mostrar os vídeos que tinha feito, não é? Assim, os making-offs e tal. E eu virava-me para a Nádia e dizia assim: tinha ali da Scott, mete da Scott. E depois até tinha da Fox.
Sim, também. Ele não se calou.
Eu não queria dizer o nome da marca e disse: como ok, pronto. Mas é a marca de bicicleta Scott. Scott, se quiserem patrocinar, nós estamos aqui, podem pôr ali qualquer coisa, ok?
Eu não faço vídeos de graça.
É, eu faço vídeos de graça. Se me derem a bicicleta só para andar, eu faço vídeos de graça. Pronto. E eu queria pôr, e ele deixou esse vídeo para o fim. Quando eu entrei mesmo em... Uou, o que é isto? O mano está aqui. E é português, what the fuck? Agora é como tudo. Tivemos aqui um problema técnico. E agora?
Agora podes, eu falo para aqui e meto ali. Não, deixa eu dar o seu microfone. Um momento, por favor, mas eu vou falar um pouco sobre a minha parte de... quando eu tive algumas crises. Eu dou-vos um conselho. Foquem no... tentem não se estressar. A sério, mesmo no problema. Pensar nas partes boas. Procurem alguém. Procurem alguém que confiem, que possa falar com vocês... ou um psicólogo, que é mesmo é o melhor até. Um psicólogo, eu recorri a um psicólogo para me poder ajudar na minha dificuldade, porque chega a um ponto que uma pessoa não consegue se abster dos problemas que tem. Às vezes são muito pequenos, mas uma pessoa tem que faz logo um bicho de cabeças por um pequeno problema, que eu até agora olho para trás, não tinha problema até nenhum. Não é? Era saudável, tinha uma família toda saudável, feliz, estava a estudar na altura, mas claro que isso faz diferença. Ah, Nuno, anda aqui para o meu microfone.
Não vai,
vamos encerrar o nosso podcast.
É?
Sim.
Se calhar é mais
baixo. Ele vem para a minha beirinha, ele gosta de estar à minha beirinha, vocês é que não percebem. Isto é tudo uma desculpa para ir para a minha beira. Não podemos desperdiçar uma conversa tão boa como
pois
esta.
Não. Infelizmente tivemos aqui um problema técnico.
Posso sentar aqui à minha beira?
Mas não vai dar, porque isto é direcionado e eu tenho que estar aqui pertinho de ti.
Sabes? Tu gostas. Vou fazer umas coisas ao ouvido.
Infelizmente tivemos aqui um problema técnico.
Espero que tenham ouvido a maior parte do podcast. Gostávamos muito de falar sobre este tema.
Convosco.
Traremos mais um tema sobre a alimentação saudável mais focado no exercício, uhum, para nós darmos a nossa experiência dos desportos que fizemos e por aí. Fiquem aí para próxima quarta-feira.
Exatamente.
À mesma hora.
Exatamente.
Obrigada.
Obrigado e até quarta-feira às 19 horas.
Tchau.
Tchau. Grande abraço.